Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a todos que se fazem presentes, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube e também da Rádio Manchester. Quero convidar ao nosso secretário, primeiro secretário, vereador Fred Cacheta, que faça a aferição de quórum para que nós possamos dar início aos trabalhos.
Bom dia, senhor presidente Jackson Charles. Bom dia a todos os deputados aqui presentes, deputado Lívia Naves, deputado, nosso amigo deputado Hamilton Filho, deputado Antônio Gomídio, seja sempre bem-vindo. O André do Prêmio também se encontra aqui presente. Bom dia, minha amiga Silvia Regina, também que se encontra aqui presente. Sua presença enaltece a nossa sessão. Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereadora Celiane da SOS, vereador Livier José Borges, vereador João Feitosa e vereador Hamilton Espíndola, vereadora Cleide Lário, vereador Frederico Cobai, vereador Fred Caixeta e vereador presidente Jackson Charles. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Havendo o quórum suficiente, declaro aberta esta presente sessão e já peço à deputada estadual Lívia Naves que faça a leitura do texto bíblico.
A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilha e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e desceu sem nada o filho. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e seus filhos para sempre. Lucas 1:46.
Obrigado, deputado Lívia Naves. Em sequência, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior, bem como dos projetos, requerimentos, moções, indicações e correspondências a serem encaminhados às comissões.
Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 20 dias do mês de novembro de 2023, às 9:30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles e Frederico Godoy. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra, policial federal Suender. Conforme o artigo 164, inciso 2º do regimento interno dessa Casa de Leis, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou a ata para o dia 21 de novembro, em horário regimental. Não consta em ata, mas a sessão foi encerrada por motivo da falta de energia. Correspondências. O gabinete do vereador policial federal Suender informa que o mesmo não pode estar presente na sessão ordinária de hoje, tendo em vista diligências externas. Da mesma forma, o gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que a mesma não estará presente por motivo de agenda externa na ENEL, em Brasília. O vereador presidente dessa casa, Domingos Paulo de Souza, informa que não estará presente nas sessões dos dias 21 e 22 de novembro por motivos particulares. E o vereador professor Marcos Carvalho também informa que não estará presente na sessão ordinária da data de hoje por motivos do mandato previamente agendado. Não tendo projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Fred Cacheta. Quero aqui, inicialmente, pedir a compreensão dos colegas vereadores, porque nós estaremos utilizando o tempo, tanto do pequeno expediente como do grande expediente, para que nós possamos estar aqui escutando a Assembleia Legislativa, das pessoas, dos deputados presentes aqui que eu mencionarei, onde os vereadores também poderão, após a fala e a apresentação, cada um fazer as suas colocações, os seus questionamentos acerca da lei orçamentária anual estadual. Portanto, é um momento ímpar, é um momento importante, onde, pela primeira vez, a Assembleia Legislativa vem à cidade de Anápolis para discutir aquilo que eu considero mais importante na gestão, que é discutir o orçamento. Então, é o momento dos vereadores darem as suas sugestões, serão entregues aos vereadores um relatório para que eles possam apresentar suas sugestões e, posteriormente, na medida do andamento, nós abriremos para cada vereador se inscrever e poder fazer o seu questionamento aos deputados presentes. Aí eu quero aproveitar e cumprimentar aqui o deputado André do Prêmio, que é relator da Lei Orgânica Anual Estadual 2023/2024. Desculpa, Lei Orçamentária. Também quero cumprimentar aqui o ex-prefeito Renato, deputado estadual Antônio Roberto Comide, do PT. Quero cumprimentar aqui a nossa primeira-dama, deputada estadual Vivian Naves, do PP. Quero cumprimentar aqui nosso amigo e deputado estadual Hamilton Filho, do MDB. Também quero cumprimentar aqui o Pedro Henrique Nogueira, que é o representante da Secretaria de Economia do Estado, que fará a apresentação aos nobres vereadores e à cidade de Anápolis. E cumprimentar também aqui o ex-vereador dessa casa, Alfredo Landim, que se faz presente também do Partido dos Trabalhadores. Da sequência no trabalho e para dar celeridade, quero convidar aqui ao presidente que a sua equipe já possa iniciar a apresentação que está sendo feita ali nos slides, para que nós possamos fazer a apresentação. Depois da apresentação, nós passaremos para a fala dos deputados, cada deputado, e posteriormente para os vereadores fazerem as suas indagações. Ou nós fazemos o contrário, falamos primeiro os deputados e depois fazer a apresentação. Apresentação primeiro. Então, peço à equipe técnica que já inicie a apresentação da proposta orçamentária 2024, ou seja, 2023, que será aplicado em 2024. Está dando para ver direitinho, né? Então, não, Fred, eu não vou pedir, porque se desligar, compromete a transmissão do YouTube. Está dando para ver direito aí, pessoal, os vereadores? Tá dando para ver direitinho aqui? Então vamos deixar com a luz. Se vocês acharem que não está bom, a gente corta a energia. Mas se cortar, pode comprometer a transmissão no YouTube. Fica escuro. Vamos lá? Pedro Henrique? Ou pode dar um microfone para ele, tem a chance que ele... Vamos lá, Pedro Henrique.
Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou o Pedro Henrique, faço parte da equipe técnica da Secretaria de Estado da Economia. Atualmente eu exerço atividades como gerente de elaboração e revisão orçamentária. Vou fazer uma breve apresentação sobre o projeto da Lei Orçamentária de 2024, apresentando aqui os principais pontos da proposição.
Thank you.
Bom, inicialmente apresentamos aqui os números macro da lei orçamentária anual do próximo ano, né? Nosso orçamento tem uma previsão de despesa na ordem de 43 bilhões, sendo que parte desse orçamento é dividido em orçamento fiscal, da Seguridade Social e orçamento de investimentos das estatais presentes no Estado. Desse valor do orçamento fiscal, que é o orçamento das principais pastas, né, secretarias e entidades, nós temos aí na ordem de 42 bilhões, que também compõe o orçamento da Seguridade Social, com a Previdência, a parte de assistência social. Na área da educação, há uma previsão de destinação de despesas na ordem de 6,4 bilhões, da saúde 4,2 bilhões, da segurança pública 4,7 bilhões e demais despesas aí complementando aí a ordem de 42 bilhões para o orçamento fiscal e da seguridade. Nesse slide nós apresentamos aqui uma síntese, né, do resultado orçamentário da área fiscal e da seguridade social, né? Como eu falei, nós estamos trabalhando com uma previsão de receita na ordem de 42.156.000, e essa receita ela foi distribuída nas despesas na seguinte ordenação, né? Inicialmente nós temos as despesas dos outros poderes, né, que possui uma normatização prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, com percentuais específicos para a alocação das despesas. Então, somatório dos outros poderes e órgãos autônomos totaliza 7.149.000. Depois nós temos despesas com folha de pessoal do Poder Executivo, na ordem de 12 bilhões, valor de inativos e pensionistas na ordem de 7.500.000. Temos também despesas relacionadas a precatórios e serviços da dívida, né, totalizando aí respectivamente 664 milhões e o serviço da dívida 1.193.000. As emendas impositivas, né, do orçamento estadual previsto na nossa Constituição, que é um percentual específico da receita prevista, na ordem de 466 milhões, valor este que vai ser, estará disponibilizado para os deputados fazerem as suas respectivas emendas para o ano de 2024. Também temos uma reserva de contingência prevista também na legislação, na ordem de 1% da receita corrente líquida do Estado, totalizando 388 milhões. Temos outras reservas, né, de fontes específicas que são arrecadadas no Estado, na ordem de 1.088 milhão. A partir da receita de 42 bilhões, deduzindo todas essas despesas que eu comentei, nós temos então um espaço com uma maior liberdade de alocação na ordem de 11.600 milhões. Então, percebe-se que inicialmente nós temos aqui várias despesas obrigatórias e com um nível de prioridade maior, né? Como eu já mencionei, a parte de dívida, precatórios, encargos gerais, né, sentenças judiciais, e nós temos então um espaço para alocação das demais despesas que são relacionadas à gestão e manutenção e despesas finalísticas para toda a parte do Poder Executivo, na ordem de 11.600 milhões. Nesse slide nós apresentamos aqui um detalhamento, né, da parte dos outros poderes, né, ordenados aí do maior para o menor. Então, o maior orçamento para 2024 dos outros poderes e órgãos autônomos está alocado no Tribunal de Justiça, na ordem de 3.900 milhões. Depois nós temos o Ministério Público, com valor de 1.200 milhões. Alego, trabalhando na ordem de 936 milhões, TCE, 585 milhões, PCM, 257 milhões e a Defensoria Pública, com 230 milhões previstos para o próximo exercício. Isso totaliza, então, para os outros poderes e órgãos autônomos, um valor na ordem de 7.149 milhões. Neste quadro, nós fazemos aqui um detalhamento dos valores do orçamento a nível de grupos de despesa, né? Dentro da classificação orçamentária, a gente faz um planejamento, uma programação em cima de o detalhamento que permita uma maior clareza de onde será gasto cada despesa alocada ali. Então, Na parte dos outros poderes, nós temos aí valores com pessoal na ordem de 5 milhões e 100. Outras despesas correntes, né, que são mais utilizadas no dia a dia, de maneira geral, dentro da gestão e manutenção das unidades, na ordem de 1 bilhão 400. Parte de investimentos, 572 milhões, e inversões financeiras na ordem de 16 milhões. Na parte de baixo, nós temos aqui o detalhamento do Poder Executivo, também a nível de grupo de despesa, né? Nós temos então a parte de pessoal em torno de 18 bilhões, a parte de juros e encargos da dívida, 749 milhões, outras despesas correntes, 9 milhões e 900, investimentos, 3 bilhões 061, inversões financeiras, 27 milhões, amortização da dívida, né? 444 milhões, e a reserva de contingência, né, como eu falei anteriormente, uma previsão normativa e legal na ordem de 1 bilhão e 900. Isso totaliza, então, os 42 milhões 156 que eu mencionei no início da apresentação. Aqui nós temos os critérios de distribuição das despesas, né? Quando a gente retira os valores relacionados à folha e outras despesas obrigatórias, nós temos, então, a alocação daqueles valores de 11 bilhões que eu comentei. Então, nós temos aí várias despesas e programas sociais, né, que são geridos pelo Protege, são despesas vinculadas, né, que são distribuídas e planejadas conforme a priorização do Gabinete de Políticas Sociais. Os grupos 3, 4 e 5, né, referentes à parte de gestão e manutenção das secretarias e os programas finalísticos, né, foram estabelecidos a partir do nível de liquidação, considerando aí o recorte temporal de julho de 2022 até junho de 2023. A parte de infraestrutura, que envolve a Secretaria de Infraestrutura, a Goinfra e a GEAB, nós alocamos a despesa baseada na receita vinculada para a área da infraestrutura. São receitas específicas que essas pastas possuem, né? Então, a despesa respeitou a receita prevista, projetada para o próximo exercício. As vinculações constitucionais, né, que é um dispositivo previsto na Constituição Federal, estabelece um mínimo de aplicação de despesas baseado na receita projetada, respeitou, então, os percentuais mínimos de 12% para a área da saúde e 25% para a área da educação. Nesse slide, nós fazemos um detalhamento, né, do orçamento do Poder Executivo, considerando as funções orçamentárias, né? Parte da classificação orçamentária nos permite ter um pouco mais de clareza da destinação daquela despesa. Então, nós temos aqui as principais funções que compõem, né, o valor mais expressivo do orçamento do próximo ano. Então, nós temos aqui a primeira função, né, que acaba tomando aí uma parte expressiva do orçamento, é a Previdência Social, na ordem de 7 bilhões e 500. A segunda função, educação, com 6 bilhões 449. A terceira função, saúde, com 4 bilhões 300. Segurança pública, com 4 bilhões 200. Encargos especiais, que envolve também a parte do serviço da dívida, precatórios, sentenças judiciais, na ordem de 2 bilhões e 900. E a função administração, que é uma função um pouco mais abrangente, né, que permite aí a execução das principais despesas das secretarias e entidades, na ordem de 2 milhões e 600. Transporte também faz parte desse recorte de destaque, né, na ordem de 1 bilhão 589. Nós temos outras funções orçamentárias, né, que somadas, as outras 15 funções somadas, totalizam 3 bilhões 237. Então, quando a gente analisa a parte do Poder Executivo a nível de função orçamentária, nós temos aí um total de 33 bilhões. Esse gráfico é um detalhamento do slide anterior, para que a gente possa ter uma visão da composição, né, da participação de cada função orçamentária dentro do valor total do orçamento. Então, nós percebemos aqui que aproximadamente 20% das funções previstas no orçamento, elas consomem próximo de 80% do volume total orçamentário, né? Aí baseado no princípio de Pareto de 80-20. Nesse slide nós fazemos um detalhamento sobre o serviço da dívida pública, né? Fazendo um retrospecto entre o exercício 2022, 2023 e a projeção para 2024. total de serviço da dívida, então, em 2022, 3.480.000, 2023, 1.629.000 e o projetado para 2024, 1.795.000. Válido destacar que no ano de 2022 houve um processo de reestruturação da dívida, né, buscando aí uma liquidação de um desses contratos da dívida, o que elevou um pouco o valor de 2022, trazendo aí para o exercício de 2023 e 2024 patamares um pouco mais nivelados, né, mais aproximados. Nesse slide, nós fazemos aqui um detalhamento sobre as vinculações constitucionais, demonstrando os valores orçamentários destinados à área da educação. Né? Nós temos aqui a Secretaria de Educação, né, compondo essa destinação de valores para o ensino, a Universidade Estadual de Goiás e algumas outras secretarias que também contribuem para a realização de políticas públicas educacionais, né, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e a Retomada. O total do orçamento destinado para a área da educação, com todas essas secretarias e entidades, é de 7.634.000, respeitando, então, o percentual mínimo estabelecido na Constituição de 25%. A gente ainda vai ter aí o processo de elaboração das emendas parlamentares, né, dos deputados estaduais, e destinarão também recursos complementares para a área da educação. Nesse slide nós temos aqui um histórico do orçamento da educação, né, apresentando em barras, desde 2019 até a previsão de 2024, as barras em azul representam o valor da lei, o valor inicial estabelecido em cada lei orçamentária, né, as barras em vermelho representam a lei orçamentária, mais os possíveis acréscimos orçamentários que foram feitos em cada ano, né? Nós temos o dispositivo de ajuste orçamentário por meio de créditos adicionais. E a barra em verde claro, né, é o valor efetivamente pago em cada ano. Então, nós percebemos aí na área da educação, né, considerando a barra em azul, uma manutenção, né, do nível de execução e distribuição orçamentária a cada ano. Nesse slide nós apresentamos o histórico orçamentário da UEG, também desde 2019, com a mesma lógica de distribuição, né, barras azuis, orçamento inicial, barras vermelhas, orçamento mais ajustes orçamentários com créditos adicionais, e as barras verdes, o efetivamente pago. Então, novamente, a gente percebe uma manutenção do ritmo de execução orçamentária aí por meio das barras azuis. Aqui nós temos as informações relacionadas às vinculações constitucionais da área da saúde, assim como existe o dispositivo constitucional para a educação, também temos para a área da saúde. Aqui com o percentual, né, baseado numa base de cálculo feita em cima da receita prevista, na ordem de 12%. Então nós temos aí algo em torno de 3.700.000 destinados para a área da saúde em 2024. Também são despesas que serão alvo, né, serão objeto de emendas parlamentares aí no processo junto à lei. Aqui também apresentamos o histórico por meio de gráfico, né, apresentando aqui a evolução dos valores orçamentários da saúde, né, percebemos aqui uma queda em relação a 2023 do valor orçamentário inicial. Entretanto, nós chamamos a atenção para o valor efetivamente pago em 2023, né, está concluindo, o valor inicial orçamentário de 2024, ele preserva um valor mais alto do que o efetivamente pago em 2023. Nesse slide nós apresentamos um histórico dos outros poderes, né, considerando aqui a lei inicial de cada ano, né, os valores orçamentários iniciais, e a lei mais os possíveis acréscimos orçamentários que estão realizados a cada execução. Desde 2019, então, nós temos aí também uma manutenção nos últimos anos do ritmo de execução e coerência das despesas. Neste gráfico aqui, nós apresentamos aqui a parte do Poder Executivo, né, retirando despesas com folha, os despesas correntes, investimentos e investimentos financeiros, né? Também apresentando aí retrospectos dos últimos anos e também destacando que o volume orçamentário inicial de 2024, apesar de estar um pouco abaixo de 2023, ele mantém um volume maior do que o efetivamente pago em 2023. Concluo aqui minha apresentação, agradeço a atenção de todos e passo a palavra também.
Muito obrigado, Pedro Henrique. Adiantados os trabalhos, eu já quero iniciar, inclusive, passando a palavra para os deputados para que a gente possa ter sequência e retorne as luzes, por gentileza. Passo a palavra para o deputado André do Prêmio, relator da LOA Estadual 2023-2024. O senhor pode usar a palavra ou aqui, deputado, ou então na tribuna, fique à vontade. Deputado, nós vamos conceder para poder mais dar dinâmica. Deputado, para que a gente dê mais dinâmica, nós vamos conceder ao senhor 10 minutos.
Bom dia, senhor vice-presidente e presidente hoje em exercício da Câmara Municipal aqui de Anápolis, vereador Jackson Charles. Bom dia aos meus nobres colegas deputados estaduais, Hamilton Filho, Vivian Naves e o deputado Antônio Gomide. Bom dia também e agradecer aqui ao técnico de gestão pública da Secretaria de Economia, Pedro Henrique da Silva Nogueira. Quero aqui também cumprimentar e agradecer aqui pela recepção os vereadores aqui desta casa, Américo Ferreira, Andréia Rezende, Cabo Fred Caixeta, Cleide Hilário, Delcimar Fortunato, companheiro de partido, Edmilson, Eli Rosa da Silva, Frederico Godoy, Hélio Araújo, João da Luz, João Feitosa, José Fernandes, Lizier, Reamilton Espíndola, Deliane, Thaís. Bom, como relator da LOA orçamentária, nós fizemos algumas audiências já em algumas regiões do estado de Goiás, fizemos em Goiânia, fizemos na região do entorno, e hoje, a pedido aqui da bancada dos deputados aqui de Anápolis, nós estamos promovendo esta audiência pública hoje aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Nada mais justo do que ser promovido aqui na Casa de Leis do município, a Casa do Povo. Dizer também a vocês que distribuímos aí um formulário de participação para todos. Caso vocês tenham alguma ideia, alguma reivindicação, nós estamos abertos a receber a ideia e a opinião de vocês. Estaremos levando ela à frente e iremos discuti-la e, se possível, a gente fazer as alterações dentro da LOA. Bom, a LOA é um planejamento que indica quanto e onde gastar o dinheiro público estadual no período de um ano. O Poder Executivo é o autor da proposta e o Poder Legislativo precisa transformá-la em lei. Nós tivemos um acréscimo comparado com o ano de 2023, que foi discutido em 2022, de R$ 39.597.000.000. Já para o ano de 2024, nós estamos discutindo R$ 43.001.000.000. Isso significa que, mesmo com a perda de algumas perdas fiscais, nós ainda, o estado de Goiás, tivemos um acréscimo de 6,46% a mais comparado com o ano passado. Isso significa que nós aqui no estado de Goiás, nós estamos no caminho certo. E como diz nosso governador Ronaldo Caiado, enquanto o Brasil cresce 2,92%, nós aqui no Goiás estamos crescendo aproximadamente 6%. Bom, no mais é isso. Quero agradecer aqui pela palavra. Não vou tomar muito tempo, até mesmo para os meus nobres colegas deputados também poder ter o uso da palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado André do Prêmio. Em seguida, eu passo a palavra ao deputado estadual Antônio Roberto Gomide. Eu estou tão acostumado a falar o nome do Roberto aqui que eu não posso deixar de mencionar o nome do nosso deputado, que também traz o seu nome, Roberto.
Bom dia a todos, a todas. Alegria poder estar aqui nessa casa mais uma vez. E numa missão importante, né? A missão da gente poder, cumprindo o nosso mandato de deputado estadual, trazer um debate importante que é a lei orçamentária. Nós sabemos que essa lei é a lei mais importante que nós temos no Estado para o ano 2024. É a lei que nós temos a oportunidade daquilo que nós reivindicamos para o município, quando lei orçamentária, como nós estamos votando aqui com vocês, vereadores e vereadoras, é a importância de podermos acenar, lembrar, colocar algumas emendas ou, pelo menos, situações que nós achamos importantes para o município e para o Estado. Assim como no município nós estamos aí olhando os bairros, no orçamento estadual nós estamos olhando aí o que nós queremos para as cidades. Então, nada melhor que estarmos na casa certa para podermos discutir a lei orçamentária do Estado e daquilo que a Anápolis quer, daquilo que a Anápolis precisa, daquilo que a Anápolis esteja inserido nesse contexto. Então, eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente Jackson, cumprimentando aqui a nossa vereadora Vívia, o nosso vereador André e o vereador Hamilton Filho. Um cumprimento especial a todos os nossos vereadores e vereadoras. Nessa casa aqui, a gente tem um carinho muito especial por ter começado o nosso trabalho político aqui dentro e sabemos o quanto essa casa repercute, a ressonância que essa casa tem no sentido de podermos discutir temas importantes e daquilo que a gente representa enquanto vereador, enquanto prefeito, enquanto deputado estadual para a nossa cidade. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã, a convite aqui da Câmara para poder fazer esse debate importante. Eu quero aqui apenas, deputado André do Prêmio, que é o nosso relator da lei orçamentária. Quero aqui, além de cumprimentar os nossos vereadores, ainda estou vendo aqui na plenária aqui o professor Marcelo, lá da Associação da UEG. Obrigado pela presença. Estou vendo o professor Augusto, né, que é o nosso ex-secretário de Cultura, também ali na plateia. Estou vendo o nosso presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, né, o Gratoni. Obrigado aí, acho que é importante a presença de vocês. Mas cumprimentar em nome dessas três pessoas, todos que estão aí nessa audiência. Eu acho que daquilo que foi colocado pelo Pedro aqui, primeiro destacar que o governo do Estado está indo bem das pernas, né? Um orçamento que cresce 6% no Estado, que sai de 39, vai para 43 bilhões, não é qualquer Estado. Então, nós estamos num Estado que é um Estado que tem uma perspectiva boa para o ano que vem. E perspectiva boa não é quando tem dinheiro, é quando tem planejamento, quando tem ação. Quando tem ação, a coisa funciona, porque sabe onde vai colocar o dinheiro e sabe que jeito que o dinheiro vai chegar. E uma das reivindicações, André, que você que é o relator, que eu acho que nós precisamos discutir isso aqui nessa casa, nós temos duas obras aqui fundamentais para nós. Uma chama aeroporto e carga. Então, nós precisamos, dentro desse orçamento, estar inserido ou reinício, ou a conclusão, ou alguma coisa que diga, olha, o aeroporto de cargas, nós vamos tomar um rumo com ele. E é o Estado que tem que fazer isso. Obviamente, parceria com a Prefeitura, obviamente, com a parceria com o Governo Federal, mas a responsabilidade do aeroporto de carga é do Estado. Então, ele tem que estar inserido dentro do orçamento. É preciso que a gente possa estar inserindo isso aí. E a outra coisa que eu acho importante é a conclusão de uma obra que tem mais de 10 anos, que é o anel viário. Também a outra obra que nós precisamos inserir dentro dessa lei orçamentária, o anel viário da cidade de Anápolis. Essas duas obras são duas obras emblemáticas. Aqui todos os vereadores e vereadoras sabem disso, a cidade inteira sabe disso, nós deputados que estamos aqui sabemos disso. Mas como nós estamos discutindo o orçamento, é importante que a gente coloque em alguma situação, especificamente, algo para a gente garantir na infraestrutura, sendo aeroporto de carga, mas alguma coisa que a gente possa olhar para o orçamento e dizer, olha, isso aqui nós podemos acompanhar a execução dessa obra no ano que vem. Uma outra situação que eu vejo em relação ao orçamento, vejo que é uma situação que Anápolis merece uma atenção, o estado inteiro, claro, mas quando se fala em habitação, a habitação nós temos aqui na faixa de 367 milhões. E vejo que a habitação é uma carência, a habitação é uma necessidade de todas as cidades de Goiás. 245 municípios, se você chegar hoje na cidade, o prefeito diz, não, e a moradia? Que hora que vai ter o programa Minha Casa Minha Vida? Que dia que vamos construir as nossas casinhas? A Anápolis não é diferente. Nós temos um déficit habitacional, sabemos da importância e entendo que também é um orçamento pequeno. É um orçamento que, comparado com justiça, comparado com a questão direito de cidadania, direito de cidadania está com 660 milhões, a habitação está com 300 milhões. Né? Nós temos, por exemplo, a agricultura está com 430, a ciência e tecnologia está com 202, gestão ambiental com a... Quer dizer, então, acho que é importante ter uma readequação, porque o programa Minha Casa Minha Vida é uma necessidade e é uma realidade hoje do governo federal, acenando para os municípios. Então, também entendo que essa é uma parte, André, que nós poderíamos estar fazendo emendas, e aí estou aqui chamando os deputados, né, para que a gente possa estar, talvez, melhorando um pouco mais essa questão do Minha Casa Minha Vida, habitação dentro dos municípios. Eu gostaria, talvez, que o Pedro pudesse explicar aqui com relação aos encargos especiais, com 3 bilhões, né, de encargos especiais, obviamente tem a justificativa, mas não está aqui, poderia, talvez, colocar um pouco essa descrição, e também a reserva de contingência, que tem quase 2 bilhões de reserva de contingência. Nós estamos falando aqui para moradia popular, nós estamos falando aqui na faixa de menos de 400 milhões, e nós estamos falando aqui reserva de contingência de 2 bilhões, estamos falando em cargos especiais de 3 bilhões. Então, a diferença é muito grande. E a gente comparar uma política pública de moradia popular para a cidade, para o Estado, com certeza a necessidade da população, ela está em primeiro plano e a população gostaria de ter um investimento um pouco maior disso. Então, eu acho que, com relação ao UEG, eu acho que outra coisa importante, que a Assembleia aqui teve um trabalho grande da UEG dentro da Assembleia no debate, nós conseguimos, nesse orçamento, aumentarmos 50 milhões, não é pouco, 50 milhões do ano passado, desse ano 2023 para 2024, eu acho que foi um ganho, mas sabemos que a demanda é aquela demanda de voltar os 2% da UEG lá na lei estadual, né? Garantir os 2%. Acho que isso é importante a gente manter. Como eu disse, nós tivemos um ganho nessa lei orçamentária, mas entendemos que ser justo é voltar aqueles 2%, que é garantir aí pelo menos um percentual que possa garantir o nosso plano de cargos instalar dentro da UEG, possa garantir os novos concursos públicos, possamos aí reajustar aquilo que é necessário e fortalecer as 39 unidades da UEG no estado de Goiás. Então também é um carinho especial que a gente tem olhando esse orçamento, quando a gente olha o orçamento também naquilo que acrescentou dentro da nossa Universidade Estadual de Goiás. A princípio seria isso, agradecer aí a oportunidade mais uma vez, deixando aqui um grande abraço a todos vocês e aos nossos vereadores, que sempre foram parceiros aí para a gente poder pensar a nossa cidade. Obrigado.
Muito obrigado, deputado estadual Antônio Roberto Momide, pela explanação. Passo a palavra agora ao nosso amigo, ex-vereador dessa casa, ex-presidente dessa casa, deputado estadual atuante, deputado estadual Hamilton Filho.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui nosso presidente da Câmara de Exercício, o vereador Jackson Charles. É um prazer estar aqui, Jackson. Muito obrigado por nos receber. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo pela Vila Formosa e pela cidade de Anápolis como um todo. Tentar aqui os colegas deputados, Antônio Gomide, nosso relator do orçamento, grande amigo, uma revelação lá do parlamento, deputado André do Prêmio, deputada Vivian Abres, trabalhado muito pela nossa cidade, por todo o estado, comentar aqui a mesa, o do Fred, Fred Cacheta, Pedro, também da Secretaria de Economia, comentar todos os senhores e senhores vereadores, aqui da Andréia, é muito bom estar aqui com vocês aqui, comentar toda a imprensa, está aqui nos acompanhando, cobrindo essa sessão, está de forma carinhosa também, nossos amigos, servidores da Câmara, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Amigos, a gente vê a apresentação do orçamento, né? Eu já vi essa apresentação da oportunidade, ela é um pouco abstrata, né? Porque ela, de fato, não traz para a gente, de fato, e aí, o que vem para Anápolis, né? É a pergunta que eu acho que enquanto vereador, se eu tivesse sentado aqui, era a primeira pergunta. Beleza, muito bonita aí a apresentação, muito bacana, mas e aí, para Anápolis, o que que tem aí, né? É certamente a nossa dor, a nossa expectativa, a nossa... Então, assim, de uma forma bem objetiva, o orçamento, por exemplo, na área da educação, que é uma área que eu trabalho bastante, temos previsões, né, de investimentos importantes da educação em 2024 para Anápolis, mas ela não vem detalhada aqui no orçamento, porque ela vem uma rubrica lá, construção de colégio do estado de Goiás, tem lá, supondo, 100 milhões de reais, mas não fala o detalhamento dos colégios. Queria apresentar para vocês, eu tive a oportunidade de analisar, ler o orçamentário já, e, por exemplo, queria que o Arthur colocasse na página 816 da peça orçamentária, que tem, dá um zoom aí, Arthur, por favor. Por exemplo, aqui no orçamento da Codego, a gente tem detalhamento de obras interessantes para a cidade de Anápolis, que viabilizarão a expansão do DAIA. Por exemplo, tem lá a estação, a primeira obra lá, ó. Ampliação da estação e tratamento de esgoto no nosso distrito em Anápolis, da ET, né, previsto, acho que é 2 milhões e... Um pouquinho para frente, Arthur. Acho que é 2 milhões e... Lá, 2 milhões e 275 mil. Transferiamento da lagoa de captação de água bruta, né, 1 milhão e 500. A expansão do tratamento de água, que é uma obra fundamental, a expansão da nossa ETA, a implantação de nova caixa d'água, uma obra importantíssima, né, para que haja água para as empresas atuais do DAIA, bem como as empresas que irão se instalar no DAIA, do importe de 12 milhões de reais, entendeu? Então, previsto a implantação de infraestrutura para a área de ampliação do DAIA, de mais de 3 milhões de reais. Então, de forma concreta, a gente vê no orçamento poucas menções do objetivo da cidade de Anápolis, em função dessa situação específica, mas nós vemos aqui, por exemplo, na questão da Codego, né, ações importantes, né, previstos aqui para o DAIA e um dinheiro reservado na peça orçamentária para a nossa cidade em relação ao DAIA. As demais ações, elas constam, mas de forma abstrata, nos colégios. Não há o detalhamento de quais colégios foram construídos, que na lei orçamentária consta apenas digamos assim, a rubrica de construção de colégio, a reforma de colégio, ou de compra de imobiliário, enfim. Ela é detalhada nessa questão. Então, obviamente, essa é uma preocupação. A gente tem uma preocupação também sobre o pôr de cargas, que é algo que realmente tem que ser implementado. A questão, né, do orão aviário já consta, já, né, dentro do orçamento da Goinfra, recursos que seriam destinados para o orão aviário. Então, não seria tal, na minha visão, né, a necessidade específica de uma rubrica, porque uma rubrica de movimentação já consta, mas certamente é uma questão que a gente preocupa muito. Então, amigos, a gente está, certamente, é uma preocupação importante a lei orçamentária sobre o orçamento da Codego para Anápolis. A gente tem analisado ele bastante para que a gente possa tentar aprimorar essas ações para o distrito, né? Temos questão aí de melhoria das vias, né, de manutenção das vias paralelas do DAIA, que é uma preocupação que a gente sempre tem, né? O recapeamento é importante, né, principal na GO330, mas certamente precisamos garantir a manutenção das demais vias e, no mais, colher aqui, né, dos senhores vereadores críticas, sugestões, reivindicações, para que a gente possa, obviamente, observar se consta rubricas já no orçamento, se não, para que a gente possa buscar emendas, né, junto aos relatores do prêmio, para que possamos aprová-las e colocar, né, na lei orçamentária, que é importante. Mas quis aqui detalhar nessa, né, questão aqui da Codego, que é onde há menções objetivas aqui na cidade de Anápolis. na lei orçamentária, para que vocês possam ter conhecimento. Tem, fora isso, tem poucas menções, mas para que a gente possa receber de vocês críticas, sugestões, reivindicações. Sempre que a gente vem aqui na Câmara, é muito interessante, muito importante, porque sai daqui com encomendas, sai daqui com questionamentos, sai daqui com novas visões, novos problemas que até então a gente não tinha, às vezes, focado neles. É muito importante sempre esse debate aqui com a Câmara. Muito obrigado, devolvo a palavra, quem seja bem objetiva, cumprimentar aqui, agradecer a Câmara, na pessoa do presidente Jackson Charles, e cumprimentar todos os vereadores aí, pela oportunidade de estarmos aqui dialogando, debatendo e recebendo de vocês críticas, sugestões e reivindicações importantes, né, para que a gente possa aprimorar aqui a nossa lei orçamentária.
Muito obrigado, deputado estadual Milton Filho. E agora, vamos ouvir a nossa deputada estadual e primeira-dama, Lívia Naves.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o presidente em exercício, Jackson Charles. Agradecer por estar recebendo a Assembleia Legislativa nesta manhã. Levo nosso agradecimento ao presidente Domingos de Paula. Você, Jacques, que tem ajudado muito o executivo, na pessoa do prefeito Roberto Naves, líder do governo aqui na Câmara. Só tem elogios à sua pessoa e a essa parceria que tem realmente com o executivo municipal. Cumprimentar os deputados André do Prêmio, relator desse projeto de lei, o deputado Antônio Gomide, deputado Hamilton Filho. Somos deputados por Anápolis, uma bancada grande na Assembleia Legislativa, juntamente com o coronel Adailto. Cumprimentar o Fred Godoy, Fred Cacheta e o nosso técnico aqui, que fez uma explanação dessa lei, Pedro Henrique. Cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, na pessoa da minha amiga, vereadora Cleide Lário, e cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a imprensa, dizer da importância dessa união, dessa parceria entre o Legislativo Estadual e o Legislativo Municipal, trabalhando em prol da população e levando realmente benefícios à população. Discutir a LOA, a Lei de Orçamento Anual de 2024, é importantíssimo. Sabemos que é uma iniciativa do Executivo, mas o Legislativo precisa aprovar. E quem se beneficia com essa lei são os 246 municípios do nosso estado de Goiás. Então, estamos aqui em audiência pública. O relator André do Prêmio já esteve em outra cidade, na sua cidade, Santo Antônio do Descoberto, e vai passar por outras cidades para realmente a gente discutir essa lei e levar os benefícios e, principalmente, receita. Levar recursos financeiros para os municípios para que todo o estado de Goiás alavanque e progrida. O deputado Antônio Gomide citou o aeroporto de cargas. Quero dizer ao senhor que nessa missão da China, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, prefeito Roberto Naves, tratamos desse assunto, levamos isso na empresa Emirates, que é uma grande companhia aérea, e em outras empresas também, para tentar conceder o aeroporto de cargas para que essas empresas administrem o aeroporto. No caso também, o prefeito Roberto Naves se colocou à disposição do governo do estado de Goiás para que assuma o aeroporto de cargas, porque vai ser um benefício enorme para a nossa cidade de Anápolis. Dizer que a deputada Lívia Naves está à disposição. Eu, como deputada mais bem votada da cidade de Anápolis, quero destinar a minha maior parte das emendas para a nossa cidade e faço aqui um pedido aos demais deputados que destinem emendas impositivas para a nossa cidade. Anápolis tem uma importância ímpar no estado de Goiás. E fica aqui meu pedido, enquanto cidadã napolina, enquanto primeira-dama, de destinar emendas para a nossa cidade. Meu muito obrigado.
Obrigado, deputado estadual Lívia Naves, e aqui eu agradeço pelas palavras. Vamos agora na sequência, e vamos dar oportunidade, antes de passar aos vereadores, eu queria aproveitar que nós elegemos uma pessoa no plenário para que represente o plenário e dê uma sugestão aos deputados. Eu queria que a cerimonial levasse o microfone ao senhor Marcelo José Moreira, presidente da Associação dos Docentes da UEG, para que ele possa apresentar uma sugestão aos deputados estaduais acerca da lei orgânica anual, lei orçamentária, desculpa.
Obrigado, deputado, vereador, quem sabe estão antecipando alguma coisa, tá vendo? Presidente em exercício, vereador Jackson Charles, bom dia, vereadoras, vereadores, deputada e deputados, representantes de Anápolis e a todos e a todas aqui presentes. Em especial aqui a comunidade da UEG que vem conosco acompanhando a nossa batalha, né? Bom, muito rapidamente, agradeço a oportunidade, mas nós realmente ficamos um tanto quanto preocupados quando nós vimos ali na apresentação, né, a UEG com 1,23, né, de destinação do orçamento. Nós que já tivemos 2% constitucionais, né, historicamente, e perdemos esses 2% com uma emenda constitucional aprovada. Tá? Então, hoje estamos aqui realmente para reforçar o que o deputado Antônio Gomito chamou a atenção, mas de retomarmos os 2% constitucionais da UEG. Tá? Verifiquem, eu concordo com o colega que apresentou o slide, que há uma constância nos repasses, mas essa constância é infinitamente inferior à necessidade da capacidade da UEG gerenciar as suas atividades. E daí eu faço um convite às vereadoras e vereadores da casa, às a deputada e aos deputados que representam a cidade de Anápolis, que visitem a nossa unidade, as nossas unidades da UEG aqui de Anápolis. Em especial aqui, está aqui perto, que é de onde eu sou, né, que é aqui no bairro Jundiaí. Impossível trabalhar à noite. Cada sala de aula é um micro-ondas. Nós estamos com uma infraestrutura extremamente precária. A queda dos 2% nos levou a isso. Então, é importante retomarmos. Para além disso, eu não sei qual é o meu tempo, mas é muito rapidamente. Tá? Para além disso, só deixar registrado. A importância do trabalho que foi realizado nos últimos meses, junto e puxado pela Frente Parlamentar em Defesa da UEG na Assembleia Legislativa, no qual nós agradecemos. Com isso, de fato, conseguimos juntos, coletivamente, o incremento dos 50 milhões que foi apresentado pelo deputado Antônio Gomide.
Professor Marcelo, por gentileza, conclua o seu tempo, terminou.
Concluindo, então. É importante um aporte do orçamento, porque estamos hoje com 113 docentes que recebem como mestres, mas já possuem titulação de doutor. Ok? O último concurso que foi aprovado para vagas para especialistas vai pagar menos do que os técnicos que serão aprovados nesta casa. Salário de R$ 3.800. Então, precisamos recuperar a capacidade da UEG de voltar a ser, de fato, tá, uma instituição.
Muito obrigado, professor Marcelo. Vamos dar sequência agora, por gentileza, a sugestão do professor Marcelo seja materializada pelo cerimonial e seja entregue ao presidente da comissão, relator aqui, na verdade, da Lei Orçamentária Anual. Com a palavra, para fazer as suas colocações, por 2 minutos, a nossa elegantíssima vereadora Andréia Rezende.
Obrigada pela concessão da palavra, presidente Jackson Charles. Eu gostaria de ressaltar aqui 2 pontos importantes no orçamento a respeito de Anápolis. E são 2 bases realmente para a nossa cidade, que é o DAIA, em relação ao Fodego, que é onde nós temos a maior geração de empregos, e a questão da educação de novas escolas. Inclusive, foi a base da atuação do deputado Hamilton Filho, e desde que nós temos esse governo Ronaldo Caiado, tem sido os investimentos significativos na educação. Então, nós já encaminhamos algumas sugestões ao deputado Hamilton Filho para que a gente possa fazer questões específicas dentro do orçamento, para que a gente tenha cada vez mais investimentos na nossa cidade, na educação e efetivamente nessa questão do DAIA. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Agradeço, vereadora Andréia. Os vereadores podem se dirigir as suas perguntas ao senhor Pedro Henrique da Silva Nogueira, com relação ao orçamento. O senhor Pedro está aqui na mesa, não é isso? Ele é o técnico da gestão pública da Secretaria de Economia. Com a palavra, a vereadora Celiane da SOS, por 2 minutos.
Bom dia a todos. Quero parabenizar todos vocês, deputados, por quanto é importante essa união, que temos visto, né? Vocês estão juntos mesmo para a cidade de Anápolis, quero parabenizar o deputado Antônio pelo trabalho que tem feito sempre à frente da educação e também pelo meio ambiente. Também parabenizar a nossa deputada Viviane Naves, principalmente porque ela tem levantado uma bandeira de pacientes de doenças crônicas, como acupuntura, quiropraxia e principalmente um projeto muito importante que é sobre a fibromialgia. E parabenizar o deputado Hamilton Filho, que é um amigo dentro do parlamento e principalmente tem apoiado muito a causa animal aqui em Anápolis. Deputado Hamilton, eu tenho uma reivindicação a fazer. Todos sabemos que nós, anapolinos, somos apaixonados pelos colégios militares e gostaria que mais colégios militares pudessem vir para Anápolis, não só para Anápolis, mas a todo o nosso estado. Agradeço a todos, tenham um bom dia.
Muito obrigado, vereadora Celiane. Concedo a fala por 2 minutos ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar, cumprimentar todos os deputados, na pessoa da minha deputada do PP, Viviane Naves, primeira-dama, e dizer que Anápolis, graças a Deus, já está muito bem contemplada. Mas quanto mais vir, melhor ainda, pelos deputados que estão fazendo não só por Anápolis, mas por o estado de Goiás. Em especial, a deputada Viviane Naves, que não tem medido esforço, quanto primeira-dama e agora deputada, e está trazendo benefícios juntamente com o nosso prefeito Roberto Naves. Quero parabenizar a cada um de vocês e que Deus abençoe que cada vez mais vocês possam trazer dignidade e respeito aos nossos cidadãos goianienses, em especial à nossa cidade. Deu a palavra, presidente.
Muito obrigado, vereador João Feitosa. Cedo a fala por 2 minutos ao vereador Luiz Ies José Bois.
Obrigado, presidente Jacques. Cumprimentar nossos deputados, né, e agradecer por essa deferência muito especial. Os nossos deputados, o Antônio Gomide, né, já falou muito bem das questões macros aqui do município, Hamilton e Vivian, Daia, né, anel viário, que não é um anel viário, é uma via de ligação ali, que não deixa de ser importante também. Enfim, coisas muito importantes para o município de Anápolis. Anápolis está desenvolvendo um anel viário e uma ligação muito mais interessante do que essa que deveria estar acontecendo no aeroporto de carga e outros. Então, já foi citado, mas nós gostaríamos aqui, deputados, de colocar 2 situações aqui, uma na educação e outra na saúde, que é uma reivindicação do povo e até da subsecretaria, hoje não é mais subsecretaria aqui do município. Seria uma escola, vereador Jacques, você vai... Nossos deputados aqui também conhecem muito bem, ali na região noroeste, né, ali no, uma escola plena ali do estado, uma região que abrange os bairros de Jandaia, Residencial Adriana Parque e adjacência. Lá há um problema muito complexo lá, e os nossos alunos, nossos jovens e adolescentes, têm que ficar deslocando. O vereador Américo deve conhecer bem ali aquelas necessidades ali também, né? É uma região que ele atua bastante. E a outra, nós tivemos aqui, vereador Jacques, presidente, um dia nós tivemos uma reunião com o pessoal da saúde aqui, eles estão falando das policlínicas, deputado, policlínicas estaduais. Nós não temos nenhuma no município. E a resolutividade é altíssima e poderia ajudar muito o município. Então, gostaria que vocês colocassem na agenda essas 2 questões, são questões pontuais aí, né, mas que vêm acrescentar muito para o nosso município. A gente sabe que há uma enormidade de serviços prestados, colonoscopia, endoscopia, até gasometria e muitas outras. São coisas interessantes que viriam acrescentar muito na saúde do município de Anápolis.
Pode concluir, vereador. Conclua, por gentileza.
Já concluí, vereador. Não precisava ter cortado, não. Eu já estava concluindo. Mas é só para pontuar aí para os nossos deputados. São questões importantes aí para o nosso município. Obrigado.
Tendo a fala por 2 minutos, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar os deputados aqui na pessoa do deputado relator André do Prêmio. E de forma preliminar, primeiro cumprimentar a Leve e o Executivo Estadual, que, ao que tudo indica, permite e valoriza a participação efetiva dos parlamentares na elaboração da lei orçamentária anual. Isso é importante, porque daí vem a construção de uma lei que contempla todos os segmentos e necessidades. Diferente daqui de Anápolis, nós temos uma grande dificuldade. Quanto mais crescer o orçamento, menor a participação aqui dessa casa na elaboração de emendas, porque é uma predisposição em manter o orçamento intocável. Isso é muito ruim. Então, parabéns à Alego e ao Executivo Estadual, que permite que vocês, deputados, participem efetivamente do orçamento. Ainda em preliminar, pediu o Pedro que esclareça que eu percebi uma divergência aqui entre a planilha e o nosso impresso. Legislativo aqui está R$1.779 de gasto do Estado e lá na tela, na planilha, 960 milhões. Por outro lado, também é um esclarecimento. 1,2% da receita corrente líquida dá 11,3 milhões do orçamento. Lá na tela também falou que a emenda dos deputados é 466 mil. Seria bom para esclarecer para a gente. E a minha proposta é que a Alec possa olhar, deputados Antônio Gomide, Vivian, Hamilton, André, aqui na cidade de Anápolis também, para o Hospital de Portas Abertas da região norte, um aporte que possa contribuir com o município e a implantação de esgoto nos bairros mais antigos da cidade, da Bacia do Cativeiro, que é o Freustáquio, São Lourenço, Bom Sucesso e Itamaraty, que continuam, infelizmente, sem o benefício que nós estamos aguardando. E peço a vocês que contribuam. Devo a palavra.
Muito obrigado, vereador Jean. Concedo a fala, ao cumpridor minuto, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Terino Jackson Charles. Cumprimentar todos os deputados, na pessoa da Vivian Naves, deputada que eu apoiei. Cumprimentar todos os presentes aqui. E dizer o seguinte, fico muito triste de ver um orçamento onde as rubricas, né, não estão consignadas com relação à questão da educação. Na cidade de Anápolis, nós temos problemas na educação nos quatro cantos da cidade. Nos quatro cantos. Recentemente, a nossa Comissão de Educação visitou o Luciano, o SUB da educação. E nós temos problemas na região sul, norte, leste, oeste. General Curado, Plínio Jaime, Maria Elizabeth, aquela região lá da Jaiara, Las Palmas, Dom Felipe, Adriana Parque, Aldeia dos Sonhos, Guanabara, precisa de uma escola de nível médio. Então, nós fomos cobrar o cronograma, nós fomos cobrar o orçamento, onde é que está no orçamento a previsão, porque já tem muito tempo que já está fazendo a propaganda que vai resolver. Um outro detalhe também que eu queria saber, por exemplo, dos deputados, as emendas parlamentares, 11 milhões, qual que é o valor que vai ser destinado para a cidade de Anápolis, dessas emendas dos deputados, 11 milhões anual. E com relação à habitação, o Gomide foi muito feliz. Nós defendemos aqui na casa construção popular. E já tem muito tempo que a gente não vê isso acontecendo na cidade. Nós precisamos de ver isso acontecendo. E nós defendemos que tem que ser tríplice a participação. Tem que ser o município, o Estado e o governo federal para somar forças para poder vencer esse déficit.
Pode concluir, vereador.
Obrigado, presidente. Eu queria... acho que... perdi a concentração com esse corte. Obrigado, devolvo a palavra.
Por gentileza, ceda a fala por 2 minutos ao vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia a todos e a todas. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero cumprimentar a todos os convidados, deputados, na pessoa do meu correligionário André do Prêmio, lá de Santo Antônio Descoberto. É bom, senhor presidente. A minha indagação, na verdade, é em relação ao anel viário. O orçamento está aqui, está bonitinho, está tudo organizado, mas o deputado Antônio Gomide foi feliz quando ele mencionou essa questão, né, do anel viário. E é uma briga nossa aqui, desde quando nós assumimos esse mandato de vereador. A cidade de Anápolis, uma cidade grande, uma cidade importante no cenário nacional, sobretudo em Goiás. E nós temos ali, né, um DAIA que tem uma arrecadação acima da média. E o anel viário tem 5 anos, Antônio Gomide, e esse governo do Caiado está aí e nada é feito, nem dá resposta e nada acontece, na verdade. Então, os números são bonitos, né? Você joga ali, né? A planilha está aqui, tudo organizado, mas nós queremos ver a coisa acontecer. Viu, Antônio Gomide? Parabéns pela colocação e nós não vamos desistir, não. Né? O povo anapolino não pode ficar, né, à deriva. E eu quero, né, me dirigir essa pergunta para os deputados, né, da base aliada do Caiado. Como que vai ficar essa questão do anel viário? E tem mais outras questões na cidade que nós precisamos ver, André do Prêmio. A gente sabe que o senhor não é daqui de Anápolis, tem uma votação muito pequena, mas representa a nossa cidade. E o senhor, como é do meu partido, pediu o senhor também para encabeçar, juntamente com o deputado Hamilton Filho, a deputada Vivian Naves, né, o qual o seu marido é prefeito da cidade de Anápolis, tem uma força muito grande junto ao governo do estado. E o Hamilton Filho também está fazendo frente a essa questão do anel viário. Faz essa gentileza para o povo anapolino, deputado Hamilton Filho. Juntamente aí com os deputados, encabeça essa questão e vamos ver se nós termina esse anel viário. Né? Agora chegou o período chuvoso, né? Na época da poeira, a poeira é muito grande ali, já teve batida, teve acidente. E no período chuvoso, né, os carros atolam. Então é um caos. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deusdemar Fortunato. E parabéns por não ter perdido a concentração. Cedo a fala ao vereador, a vereadora Thaís, por 2 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados. Cumprimento os deputados na pessoa da deputada primeira-dama Vivian Naves, correligionária do partido. A minha sugestão aos deputados seria a inclusão na LOA estadual do controle populacional de cães e gatos, visto que no PPA participativo do governo federal foi a política pública mais votada no nosso país. Pude participar em Brasília de 3 audiências públicas e será incluso, após essas 3 audiências, na LDO do governo federal de 2024, o valor de 200 milhões para serem destinadas às políticas públicas de controle populacional, visto que investir na causa animal, sobretudo, é investir em saúde pública. Né? Nós sabemos que animais nas ruas é vetor de doença, é transmissor de zoonoses e problemas de mobilidade urbana. Então, trata-se, na verdade, de investimento na saúde pública. E todas as vezes que eu participo de congressos fora do estado de Goiás, eu não tenho o que dizer do estado de Goiás. O estado de Goiás é uma vergonha em relação a políticas públicas que atendem os nossos animais. Nós precisamos realmente incluir, né, no orçamento público, tanto federal, estadual, municipal. Hoje, a única cidade que faz projetos de controle populacional é a cidade de Anápolis. E nós precisamos que seja incluso, né, no nosso orçamento estadual. Eu quero aqui agradecer, pude participar em Brasília, fui muito bem recebida, representando o estado de Goiás. A Vanessa, que é a secretária do Bem-Estar Animal do governo federal, aos deputados federal Matheus Laiola, Léo Prats, que são lutadores por políticas públicas eficientes. Então, realmente, nós vimos que no Congresso Nacional tem deputados que sabem da importância, que levam a sério essas políticas públicas eficientes, e eu peço a vocês que...
Pode concluir, né? Pode concluir.
Eu peço que leve com carinho essa solicitação para atender a nossa saúde pública.
Obrigado, vereadora Thaís. Cedo a fala, por 2 minutos, ao vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero, em nome do senhor, cumprimentar a mesa e dizer, de uma forma em nível de desespero, senhor relador da LOA, desse nosso estado, que, aliás, é de Santo Antônio Descoberto, e o senhor sabe que Anápolis socorre mais de 50 municípios para diagnóstico e tratamento das doenças de alta complexidade. Eu falo no nível de desespero, deputado, porque eu não vejo a própria população manifestar a respeito dessa tabela horrorosa, que é a tabela do SUS. Não tem médico, não tem clínica, não tem laboratório, não tem banco de sangue que queira socorrer os pacientes de alta complexidade nesse país. Então, o nosso Estado, que hoje tem o privilégio de ter superávit de tamanha importância, que supra essa, eu ia usar um termo aqui, que supra essa falta de dignidade humana imprimida pelo governo federal nesses 20 anos, que é desospitalizar o paciente, manda o paciente para casa quebrado, diagnosticado com câncer, diagnosticado com doenças do tipo, por exemplo, necessidade de fazer cirurgias para retirada de infecções gravíssimas nos pacientes, mandam eles para casa e eles estão morrendo em casa, recebido pelas UPAs, pelas UBS. É muito bonito o governo federal mandar construir para os prefeitos portas abertas que não tem solução. Então, o nosso Estado precisava, no meu entendimento, já que o nosso governador, inclusive, é médico, é meu amigo, inclusive, pedir para que socorra esses 50 e tantos municípios, porque a despesa está no município, senhor. A despesa não está no governo federal. Nós damos despesa aqui no nosso município. Eu não vejo nenhum agente político, nem a própria população, pedir socorro, talvez até com a proposta de tomar o mandato daqueles que não promovem a dignidade humana na saúde. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Concedo a fala por 2 minutos ao vereador Doutor Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a mesa na pessoa do meu amigo correligionário, deputado Hamilton. O assunto que eu trago aqui também é sobre saúde. Eu gostaria que os novos deputados ficassem sensíveis, porque a lógica do governador de descentralizar a assistência à saúde em policlínicas é excepcional. Mas não faz sentido, deputado Bonit, nós descentralizarmos e deixarmos onde já existe capenga, precisando de suporte, perdendo resolutividade. Isso está acontecendo em Anápolis, por exemplo. Nós temos condições de resolver situações que estão indo para Pirinópolis. Está operando lá em Pirinópolis. Pacientes que podem ser operados em Anápolis estão sendo encaminhados para Uruaçu. Qual o sentido disso? Então, não faz sentido nós descentralizarmos e deixarmos aqui, onde precisa potencializar, capenga. E isso está acontecendo, é fato. Isso daí poderia, então, aumentar não só a resolutividade, mas a capacidade. Só o hospital de urgência aqui não está dando conta. Mas tem condições de vir mais aporte e abrir outras unidades, ou quem está, fazer convênios e aumentar isso daí. Porque não faz sentido anapolinos sendo encaminhados para cidades bem menores, porque lá está o recurso do estadual. Outra coisa que eu quero pontuar agora, isso está sendo amadurecido, é depois de sair da emergência, já operado, muitos estão ficando sequelados. Parece que o Brasil é destaque em Paralimpíadas, porque nós estamos sequelando um monte de gente. Nós só temos CRER, centralizou tudo lá. Por que que não faz um centro de reabilitação aqui em Anápolis também, para atender esse norte todo aí? Então, não temos que preocupar só na porta aberta, mas também nos sequelados que estão ficando. E aqui eu falo com propriedade, porque eu sou ortopedista e eu estou vendo o pessoal ficando sequelado. Por falta de cirurgia, que não chega a tempo.
Conclua.
Obrigado. Vou perder o raciocínio, não. Por falta de cirurgia e por quem foi operado e precisa de uma reabilitação e não alcançou. Então, eu gostaria que nessa lua aqui, olhasse com carinho Anápolis como um centro de atendimento. E aí não importa se é alta, média ou baixa complexidade, o que não dá é anapolino saindo de Anápolis para assistência à saúde.
Obrigado, doutor Zé Fernandes, que fala com propriedade, porque também é um sequelado. Certo?
Sem dúvida, mas não foi por incompetência do governo, não, foi pela complexidade da doença.
Concedo a fala por 2 minutos, a vereadora Cleide Lara.
Bom dia a todos, quero cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente em exercício, o vereador Jackson Charles. Cumprimento também os deputados em nome da deputada Vivian Ave e primeira-dama desse nosso município, a qual tenho muito apreço. Apenas para parabenizar a todos por trazer para a gente a possibilidade do povo estar falando sobre a questão da LOA. É muito importante nós, enquanto em município, quando podemos destinar e falar o que o nosso município precisa. Nós, hoje, em Anápolis, temos a possibilidade de ter aí uma bancada representativa aí na Alego, a nossa deputada Vivian Naves, Hamilton Filho, Antônio Gomide, que vem fazendo um excelente trabalho, e também o coronel Adailton. e apenas falar sobre educação. Eu vi que a nossa primeira-dama e deputada destinou ali, cuidando dos nossos distritos, porque sabemos que nossos distritos enfrentam muitas das vezes, deputado Antônio Gomide, precisa sair dos distritos para vir até o município de Anápolis para poder ter direito à educação, para poder fazer ali o seu ensino médio. Então, para que se olhe melhor para os nossos distritos, levando ali o colégio estadual, para que eles não precisem deslocar, fazer esse deslocamento, às vezes de 20 quilômetros ou um pouco mais, para que chegue até Anápolis para poder fazer ter o ensino. A deputada Vivian destinou aos nossos distritos, pedindo a construção ali no distrito de Interlândia, um colégio estadual, e eu pediria que a todos olhassem com carinho aos nossos distritos, onde não tem a escola, a educação de ensino médio, e também aos bairros mais longínquos do nosso município, porque essas pessoas não venham deslocar tanto em relação a isso. Somente a isso, devolvo a palavra e muito obrigada.
Muito obrigado, vereador Candelário. Concedo a fala ao vereador Frederico Godoy por 2 minutos.
Obrigado, Jackson Charles, presidente do exercício. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa da minha deputada, a qual pedi voto. Exaltei a deputada Viviane Naves. Cumprimentar o deputado Hamilton Filho, André do Prêmio, Gomide, todos os demais vereadores. E cumprimentar a plateia aqui na pessoa do meu irmão Allan Kardec. Presidente, apenas uma indagação aqui sobre a Codego, cobrar mais investimentos na Codego, tendo em vista que aquela expansão ali do DAIA está travada, cobrado o deputado Hamilton Filho, se a luta dele junto à Codego, a maior velocidade junto àquela expansão, tendo em vista hoje que eu tenho números de 2 grandes empresas do DAIA, que está levando um braço das suas empresas para Linhares do Espírito Santo. Então as empresas começaram a sair já do DAIA para outros estados. Então, se a gente não se mover rápido, tanto a questão de áreas como a questão de energia, iremos perder novas indústrias para outros estados, tendo em vista que o DAIA é o maior distrito industrial do Centro-Oeste. Acabei de pegar uma informação aqui com o Pedro, que é da Secretaria de Economia. Em 2023, tivemos um investimento de 162 milhões de reais na Codego e esse ano, apenas 60 milhões. E eu pedi para o deputado Hamilton Filho esse olhar especial ao DAIA, tendo em vista, eu tenho números e sei que o DAIA, 80% do que o DAIA gera, banca todos os outros distritos, é o DAIA, é a locomotiva dos outros distritos do estado de Goiás, são mais de 36 distritos, então, pedi um olhar especial do deputado Hamilton Filho quanto à questão da Codego junto ao DAIA, porque senão novas empresas irão deixar a cidade de Anápolis. Boa palavra, presidente.
Muito obrigado, vereador Fred Godoy. Concedo a fala por 2 minutos. O último orador da manhã, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente de exercício, vereador Jackson Charles. Cumprimento e agradeço aqui a todos os deputados que se faz aqui presente, na pessoa do meu correligionário, André do Prêmio, que também é do Avante, né? Acredito que praticamente tudo que eu iria falar foi contemplado pelos outros vereadores, mas eu quero apenas reforçar o pedido da vereadora Celiane da SOS. Eu recebo muitos pedidos para que mais colégios militares sejam implantados na cidade de Anápolis. Até porque o sucesso dos colégios militares se encontra aqui na cidade de Anápolis, que é a unidade do Dr. César Toledo. Mas nós sabemos que as vagas são poucas. E a necessidade de colégios estaduais, seja ele militares ou não, é muito grande na cidade de Anápolis. Então, eu solicito aos nobres deputados aqui, que fazem um belíssimo trabalho na cidade de Anápolis, trazendo emenda, diferentemente do governador, que eu acho que ele esqueceu que ele é anapolino, acho que ele esqueceu que tem a cidade de Anápolis, mas eu quero parabenizar os deputados que têm trazido emendas para que reforce o nosso pedido ali para a criação de mais colégios estaduais e a criação de pelo menos mais um colégio militar, né? Visto que a demanda é muito grande. No mais, agradeço aí a presença de todos, realmente trazer aí a lei orçamentária aqui para essa Casa de Leis, para que a população anapolina conheça um pouco mais dos investimentos que estão sendo feitos, é muito bom. No mais, eu vou a palavra e agradeço, senhor presidente.
Muito obrigado. Ainda, como último solicitante, vereador Hamilton Espinosa, 2 minutos.
Comentar aqui, deputada Vivian, falar também nosso apoio, né, com a nossa renúncia, candidato a deputada, apoiando a deputada Vivian e Estou feliz porque já está concretizando em Anápolis a Clínica Escola do Autista, nosso pedido desde antes de estar vereador, como presidente da associação e como pai. Comentar meu filho também, que ontem completou 18 anos, né, o improvável, que não ia falar, o que usou fralda até 9 anos de idade, né, o que não ia andar, hoje, né, tem feito revolução, porque é através dele que eu vim para a política e é através dele que nós lutamos pelas políticas públicas do autista, não só em Anápolis, mas em Goiás também. Bom, eu quero comentar aqui o deputado Hamilton, o deputado Antônio Gomide e o André. Foi falado aqui sobre a construção do Colégio Noroeste e é importante essa discussão que nós temos levado a Fátima, o Luciano, também ao deputado e a deputada. Há mais de 50 anos não faz escola naquela região. Mas quero chamar a atenção aqui também para criações de centros, né, nas metrópoles, para que venha atender os autistas, né, sem integração à pessoa com deficiência. Isso é importante discutir. Olha só, Anápolis, nós temos aqui o SEMAD, que é um braço da Secretaria de Educação, né, que foi inaugurado na gestão do prefeito Vonney Martins. E as cidades, como Cocalzinho, Corumbá, Abadiânia, Alexandria e outros, vêm para cá a fazer o atendimento terapia. Então, isso acaba cerceando também o direito dos alunos aqui, né, sendo que é um braço da Secretaria de Educação do município. Então, por que não, né, ter esse investimento através aí da LOA, né, que, olha só, são 6 bilhões para a educação e 4 bilhões e 300, né, para a saúde. Então, fazer esses nexos dentro desses municípios, para que não venha cessear também os direitos dos autistas e das pessoas com deficiência do nosso município. Sem mais, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Hamilton. Obedecendo aí o tempo regimental finalizado do pequeno e grande expediente, a par de cumprimentar e agradecer a presença de todos os deputados estaduais nesse momento, nós gostaríamos de suspender a sessão por 3 minutos para que nós possamos cumprimentar os deputados e despedi-los para aí nós podemos...
Questão de ordem.
Para nós podermos abrir a ordem do dia.
Nós fizemos... Presidente, questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador João.
Nós fizemos alguns questionamentos. Nós
Você fez questionamento ou sugestão?
Nós fizemos questionamento.
Ah, é? O tempo é insuficiente, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar, para finalizar, nós vamos dar o tempo para que o Pedro possa fazer um resumo e fazer as respostas ao questionamento. E os vereadores poderão, posteriormente, na ordem do dia, falar pela ordem e continuar a sessão. 10 minutos.
Fazendo, todos me ouvem? Fazendo alguns esclarecimentos. Fazendo alguns esclarecimentos que foram questionados aqui. Inicialmente, o deputado Antônio Gomide pediu uma maior clareza em relação aos valores de encargos especiais. E esses encargos especiais é uma função orçamentária, parte da classificação orçamentária, em que não se enquadra nas demais funções. Né? Via de regra, nós temos as funções divididas em despesas essenciais para a sociedade, como exemplo, saúde, educação, a própria função administrativa número 4, que é a parte de gestão e manutenção das atividades. E as funções que não se enquadram nessas gerais, elas estão enquadradas como encargos especiais e a sua principal composição orçamentária é a dívida pública, valores com sentenças judiciais, precatórios, né, que tem um nível de determinação judicial também, e PASEP. Essas são as principais despesas que estão compondo, então, o valor de encargos especiais para 2024. Ainda o deputado Antônio Gomide questionou sobre a composição da reserva de contingência para o próximo exercício. É importante ressaltar que o Estado ainda está sobre o regime de recuperação fiscal estabelecido pela Lei Complementar número 159, em que estabelece várias limitações de crescimento de despesa. Então, dessa forma, algumas receitas, nós não temos inicialmente a capacidade de alocação de despesa. Então, num primeiro momento, né, logo no planejamento inicial do orçamento, nós precisamos, então, para respeitar o regime de recuperação fiscal, alocar
essas receitas numa reserva de contingência e, a depender do cenário fiscal, durante a execução do exercício, pode ser que essa reserva ela possa, então, ser utilizada como uma origem de recurso. O deputado Hamilton Filho fez um comentário sobre o nível de detalhamento do nosso orçamento. Eu acho muito importante a observação do deputado e eu queria ressaltar que toda a parte técnica da Secretaria de Economia vem trabalhando no sentido de amadurecer a classificação orçamentária, a transparência e o detalhamento da peça orçamentária. No próximo ano, nós estamos iniciando o novo PPA, que também é uma lei orçamentária, que antecede a LOA, né? É uma peça orçamentária que estabelece um planejamento para 4 anos, então é de 2024 até 2027. E durante a elaboração do PPA, já foi realizado um processo de amadurecimento em relação a todas as entregas que vão ser realizadas e um detalhamento e uma clareza maior em relação a cada ação orçamentária prevista na LOA. Então, deputado, te respondendo ao questionamento, é um processo, né, médio e longo prazo que a gente vem estabelecendo para que a gente consiga tornar o orçamento mais didático e mais claro em relação à alocação de cada despesa, né, e o direcionamento ali de cada valor. O vereador Jean Carlos fez um questionamento, parece que há uma divergência entre a apresentação de vocês na parte do valor do legislativo, né? Eu queria só esclarecer, posso pegar aqui? Esclarecer que aqui, na página 2 da apresentação de vocês, nós temos um destaque da função orçamentária legislativa na ordem de 1.272.000. Lá na apresentação que eu fiz nos slides, tem um destaque por poder, né? Então eu tenho alego, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas do Município. Os três compõem, então, essa função legislativa. Então, a partir do momento que você soma essa função orçamentária nessas três unidades, você vai ter o total de 1.272.000. Quando você destaca apenas a Lego, aí a gente tem a referência de 900 e poucos milhões. Eu acho que questionamento direto em relação a valores orçamentários, que eu anotei aqui, são esses, mas estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional.
Jackson, só complementando aqui, se possível, com o Pedro aqui. Sobre as emendas impositivas do deputado, que é 466, e as facultadas convencionais, que é 11,3 milhões, porque ficou meio confuso também ali no...
Em relação ao orçamento impositivo, nós temos um dispositivo constitucional que estabelece 1,2% da receita corrente líquida do Estado para o orçamento impositivo, que totaliza os 400 e poucos milhões. Esse é o valor. Eu não entendi bem o seu questionamento.
Então, peraí. Então, eu estou fazendo confusão. Não são 11,3 milhões de emendas convencionais para cada deputado?
Emendas impositivas.
Certo. Impositivas.
Impositivas.
Então, 466 aqui é milhões, né?
Sim.
Tá certo.
Ainda dentro do tempo...
400 e poucos divididos por cada deputado vai dar em torno de 11 milhões para cada.
Ainda do tempo do Pedro, eu vou passar para o deputado responder, o Jean.
Caro nobre amigo vereador Jean Carlos, a respeito da sua pergunta, dos 466 milhões, é porque nós somos 41 deputados estaduais, cada um deles tem 11,3, totalizando... somando dos 41 vai dar os 466, que é 1,2% de participação que nós, deputados estaduais, temos na arrecadação do governo estadual.
Não, beleza, porque lá na planilha eu entendi, ele falou 466, eu fiquei confuso, mas está certo isso.
Ainda dentro do tempo, conclusão, deputado estadual Vitor Filho.
Obrigado, Jackson. Quero aqui primeiro trazer um justificativo do coronel Dailton, meu convidado a estar aqui, mas ele está coordenando hoje de manhã uma sessão solene, em homenagem, se ele era, aos colégios militares. Ele fez boa observação dos colégios militares, que é uma pauta nossa, a ampliação também. E quero aqui trazer um esclarecimento importante, Fred. Na verdade, foi até o outro Frederico que fez o questionamento sobre a questão do DAE, Fred. Tem está aberto um edital, uma consulta pública edital, que a Codeva publicou um edital de chamamento das empresas a ocuparem a ampliação do DAIA. E ela fez participativa esse processo, abriu uma consulta pública para que esse edital fosse passado a sugestões, críticas, revisões, e vai até sexta-feira, dia 24, o prazo para a sociedade civil fazer questionamentos, fazer sugestões sobre esse edital. Então, eu quero aqui pedir, né, que a Câmara possa também observar esse edital, né, as associações de ANAVA, a CIA, a CDL, já foram informadas sobre esse edital, para que possa colaborar, trazer sugestões, para que a gente possa aprimorar esse processo de chamamento das empresas para ocuparem a ampliação do DAIA, que certamente é algo fundamental ao desenvolvimento da nossa cidade. Quero aqui aproveitar também e dizer, né, sobre o nosso empenho, sobre a conclusão aqui das obras do anel viário, né, a Goinfra fez já a correção do projeto, foi solicitada, esse projeto está com o Ministério Público, estamos dialogando constantemente sobre essa questão, espero em breve aí ter boas novidades. E também, de forma bem objetiva, agradecer toda a equipe da Assembleia, nossa TI, foi muito importante aqui nessa sessão, agradecer a Polícia Legislativa pela presença, está nos acompanhando aqui, agradecer toda a Comissão de Finanças, toda a assessoria, né, pela presença, pela dedicação, e estar vindo aqui a Anápolis, esse importante debate com a Câmara Municipal. O mais é isso, vou ter certeza, estamos aí empenhados sobre a questão do desenvolvimento econômico de Anápolis, sobretudo aí a ampliação do DAIA, a questão dos colégios, aeroporto de cargas, estamos bem trabalhando bastante, boas novidades virão aí, e também acompanhando de perto a questão da UEG. UEG, Marcelo, defendemos muito a UEG, sabendo a importância da instituição, é uma pauta importante do nosso mandato também. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereador Hamilton. Vereador Gomide.
Obrigado, presidente Jackson. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, poder mais uma vez aqui na Câmara Municipal. Acho que o que nós estamos aqui discutindo interessa toda a cidade de Anápolis. Acho que a peça orçamentária, ela traz essa capacidade desse debate. Fico feliz de podermos estar aqui com os vereadores, Jackson, entendendo que a educação ela é fundamental na nossa cidade. Se nós queremos uma cidade melhor, valorizar a educação, reforçar a tese de que o governo do Estado precisa trazer os nossos colégios estaduais para dentro da nossa cidade de Anápolis. O orçamento precisa contemplar construção de novas escolas estaduais, isso é fundamental. E aqui nós temos um consenso, né, no sentido da saúde. Se nós queremos saúde pública, saúde com qualidade, saúde gratuita, nós estamos investindo nisso. Não dá para a gente transferir aquilo que é público para o privado ou, muitas vezes, para as organizações sociais. É preciso a gente assumir essa postura. Então, eu acho que um debate como esse, com um orçamento valoroso como nós temos aqui, é importante que a gente possa... Concluindo, sem perder o raciocínio, né? É isso que eu falo, né? Então, na verdade, é preciso que a gente possa, na saúde, valorizar aquilo que está no orçamento para que a saúde pública seja uma realidade na nossa cidade, né? Essa é uma carência, essa é uma necessidade, essa é uma busca, né? Por isso que nós valorizamos aqui e queremos cumprimentar todos da UEG que vieram para cá, todos os vereadores que vêm nesse intuito de fazer valorizar. A questão, por exemplo, do anel viário, a Goinfra, ela é responsável. Nós temos 10 anos. Então é preciso a gente, enquanto parlamentar, se é vereador, se é deputado, fazermos um esforço conjunto para que o governo dê resposta verdadeira para concluir uma obra de mais de 10 anos que se faz aqui em Anápolis necessária. Então, muito importante esse debate. Obrigado a todos. Obrigado pela recepção, né, que a gente possa ter dias melhores no sentido de cobrar mais do governo do Estado ações para a nossa cidade de Anápolis. Obrigado.
Deputada Amília.
Somente agradecer a recepção aqui, presidente em exercício, Jackson Charles. Agradecer a todos os vereadores e vereadoras pela contribuição. Agradecer ao técnico Pedro Henrique, ao relator da LOA, deputado André do Prêmio. Agradecer aos deputados aqui presentes, a Milton Filho, deputado Antônio Gomide, e nos colocar realmente à disposição de toda a comunidade napolina para construirmos juntos essa LOA. Eu tenho certeza que o relator está levando algumas propostas aqui, questionamentos, e ele vai olhar com bastante carinho para que sejam atendidos a todas as pessoas e para que realmente importante a LOA contribua com o Estado de Goiás, contribua com o nosso município de Anápolis e reforçar aqui o meu compromisso enquanto deputado estadual, que o município de Anápolis é prioridade no meu mandato. Obrigada.
Muito obrigado, deputado Viviane Naves. Suspendo a sessão por 3 minutos para que nós possamos dar sequência com a ordem do dia e solicito aos vereadores que permaneçam no plenário, pois temos 2 projetos de coro qualificado e importante a presença dos vereadores.
11:11, 11:11, concluída então essa parte da audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, para debater, para interagir com os vereadores, representantes da sociedade, da comunidade anapolina, sobre a Lei Orçamentária Anual Estadual para 2024, a LOA. Lembrando que a Lei Orçamentária do município também está em debate aqui na Câmara Municipal, inclusive cumprido, né, nessa segunda-feira, ontem, foi cumprido o final do prazo para apresentação de emendas à Lei Orçamentária do município, que deve ser colocado em votação nas primeiras sessões do mês de dezembro. De acordo com a legislação, de acordo com o regimento, a Lei Orçamentária deve ser votada até o último dia do período legislativo. Portanto, a lei deve ser votada até a última sessão ordinária da Câmara Municipal, que está agendada, está prevista para o dia 13 de dezembro. No mês de dezembro, nós teremos sessões nos dias 4, 5 e 6, 11, 12 e 13. São 6 sessões ordinárias. Dentro dessas 6 sessões, a lei orçamentária deve ser votada. Inclusive, regimentalmente, no dia em que a lei orçamentária for votada, apenas ela deve constar em pauta. É uma determinação também legal e também regimental. No dia da votação, apenas a lei orçamentária ela estará na pauta, né? Mas nenhum outro projeto deve constar da pauta. Então, nós teremos até dezembro a votação da lei orçamentária municipal, que é a lei que vai nortear os investimentos para o ano de 2024 na administração pública municipal. O que é que vai ser investido na saúde, onde vai ser investido, em que áreas da saúde, quais são as prioridades na área da educação, as prioridades na área ambiental, né? Enfim, em todos os setores, na área social, de maneira muito importante, então em todos os setores de investimentos, de orçamento para o ano de 2024. E a lei orçamentária estadual, ela tem mais ou menos o mesmo princípio. Ela, como estão acontecendo essas audiências, aconteceu aqui em Anápolis, aconteceu em outras regiões do estado, os deputados estão colhendo sugestões dos municípios para que eles possam acrescentar na lei orçamentária e, obviamente, beneficiar os municípios de acordo com aquilo que com as demandas que são apresentadas por eles. Então, importante, muito relevante, né, muito relevante a realização de uma audiência como essa que aconteceu aqui em Anápolis. Anápolis tem a oportunidade de poder informar aos vereadores, aos deputados estaduais, quais são as demandas mais estratégicas, mais importantes para a cidade, para que conste na lei orçamentária estadual. Vamos voltar à sessão. Presidente em exercício, Jackson Charles.
Encerrando o pequeno expediente e o grande expediente, solicito o vereador Fred Godoy que faça a aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereadora Andréa, vereadora Cleide, vereadora Ceciliane, vereador Jean, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Edmilson, vereador Ré Hamilton, vereador Lizê, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Eli Rosa, vereador presidente Jackson Charles. Coro suficiente, presidente.
Havendo o coro suficiente, solicito a presença dos vereadores nos seus lugares para que nós possamos aí dar sequência na sessão. Nós temos 17 vereadores em plenário.
Presidente, questão de ordem. Pedir até para o pessoal aqui, que os vereadores, sentar, gente, porque a gente vai começar a votar os projetos e não dá para contar a votação. Vamos sentar, já tirar foto já com todo mundo, já bajularam, agora vamos trabalhar, né?
Inscrições abertas, a palavra pela ordem, para o vereador que quiser, tiver interesse em se inscrever, estão abertas. Passo
pela ordem, presidente.
Pela ordem, quer ver, vereador? Passo ao secretário para votação de projetos.
Obrigado, senhor presidente. Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 251 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da comenda, doutor Henrique Cirilo, e determina outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto 251 de 2023 da mesa diretora, com o quórum qualificado, como voto vereador Américo. Projeto em discussão. Em votação, como voto o vereador Américo.
Favor.
Como voto a vereadora Andréa.
Favorável, presidente.
Como voto o vereador Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Como voto a vereadora Cleide Lari.
Favorável, presidente.
Como voto o vereador Delcimar.
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Como vota o vereador Eli.
Favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Como vota... Eu também voto favorável. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Como vota o vereador João da Luz?
Favorável.
Como vota o vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador doutor José Fernandes? Como vota o vereador Luizinho Zé Borges?
Favor.
Como vota o vereador Reamilton Espíndola?
Favor.
Como vota a vereadora... Vereadora Ciliane?
Favorável.
Vereador, está isso aí? Com 16 votos favoráveis, o projeto está aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 252 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha, vereadora Francisca Miguel, no ano de 2023, às personalidades anapolinas que prestaram relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina. Comissões de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei 252 de 2023, de autoria da mesa diretora, em discussão. Em votação, como vota o vereador Américo?
Favor.
Como vota a vereadora Andréa?
Caminhando voto, presidente.
Pois não, vereadora Andréa.
Quero ressaltar aqui a importância desse projeto, quanto é importante a gente valorizar as mulheres que lutam por outras mulheres num mundo tão injusto, desigual. E é uma festa muito importante, onde a gente pode ver o mais variado segmento da sociedade. Então, eu agradeço todo o apoio da Câmara Municipal e dos colegas na aprovação desse projeto e agora na aprovação também da nossa segunda edição, que acontece dia 28 de novembro, terça-feira que vem, às 19 horas, no Teatro Municipal, aberto a toda a sociedade, ao qual eu quero fazer um convite a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Já encaminho meu voto favorável.
Obrigado, doutor André. Como vota o vereador Cabo Fred Cacheta?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Cris de Lara?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Teocimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Edmilson?
A favor, presidente.
Como vota o vereador Eli Rosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Fred Godoy?
Favorável.
Como vota o vereador Jackson Chaves, favorável. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Como vota o vereador João da Luz.
Favorável.
Como vota o vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Como vota o doutor José Fernandes. Como vota o vereador Luizinho Zé Borges.
A favor.
Como vota o vereador Reamilton Espíndola.
Favor.
Vereadora Celiane.
Favorável.
Com 16 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Com a palavra, secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 228 de 2003, de autoria do vereador Teixeira Souza, que dispõe sobre instituir o dia do beach tennis no calendário oficial de comemorações da cidade de Anápolis.
Projeto em segunda votação da vereadora Teixeira Souza, 228/2023. Está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. A palavra, secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 206 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui o selo Empresa Inclusiva de Reconhecimento às Iniciativas Empresariais que favoreçam a integração das pessoas com deficiências. Comissões de Constituição e Justiça, Indústria, Comércio e Finanças favoráveis ao projeto. Esse projeto se encontra prejudicado, senhor presidente, pela ausência do autor em plenário.
Retirada de projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número 209 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que cria o selo Empresa Amiga da Escola, a ser concedido a pessoas jurídicas de direito privado que promovam, por meio de ações diretas e voluntárias, o desenvolvimento e melhoria da educação pública no âmbito do município de Anápolis. Esse projeto também se encontra prejudicado pela ausência do autor em plenário, senhor presidente.
Retirada de projeto autorizado de pauta.
Projeto de lei ordinária número 227 de 2003, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal da Pessoa com Visão Monocular no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 5 do mês de maio, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 227 de 2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que trata do Dia Municipal da Pessoa com Visão Monocular no município de Anápolis, está em discussão.
Discutindo
o autor do projeto.
Esse projeto vai tratar de um dia onde vai destacar aí justamente a busca de políticas públicas e publicidades através do poder público ou iniciativa privada também, para que essas pessoas venham a ter, né, esse olhar mais específico, né? Sabemos aí da grande luta que teve para que pudesse também ser incluída aí nas questões da CNH, né? É uma lei nacional, mas que também possa fazer referência, né? Tendo em vista que algum dos monoculares ainda tem baixa visão. Então, é um olhar que vai trazer aí um dia que faz referência da luta da pessoa monocular do nosso município.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Com a palavra, secretário. Conceda a fala pela ordem ao vereador João da Luz. João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Mas tá bom, nós temos sim realmente uma luz, a luz que Deus nos ilumina no dia a dia para dar sabedoria e discernimento, fazer com que a gente possa sempre estar do lado do próximo, né, com responsabilidade. Então, presidente, eu quero usar o grande pela ordem, né, o grande expediente não teve, mas amanhã vou estar usando, para parabenizar o prefeito Roberto Naves pelo empenho que ele tem, que ele vem fazendo, Eli Rosa, na cidade de Anápolis. No último domingo tivemos a oportunidade, eu, Fred Cacheta, de estarmos ali no Jardim Esperança. Jardim Esperança, Fred, como eu disse lá, desde o primeiro momento, ali dentro eu estive, e começamos ali com a questão de implantação de portes, aonde cheguei com o prefeito Roberto Naves, falei, olha, está um verdadeiro emaranhado de fio lá, e trazendo periculosidade e risco àquela comunidade. Como é que nós faz? E ele falou assim, olha, como você tem um acesso bom a Enio na época, e é da Celg, você vai lá e vai colocar porte lá e vai fazer iluminação pública lá. Eu falei, que bom. E eu fui lá na Enio, na época, conversei com os amigos da gente aqui, o Rogério, a executiva de governo, na época era o Carlos Eduardo, e conseguimos fazer com que a Enio pudesse cadastrar todos os postes, regularizar a rede, e consequentemente ali todo mundo passou a ter sua energia de qualidade. E quando fomos lá inaugurar aquela iluminação, o prefeito Roberto Nava lá esteve lá junto com a gente, junto com toda a comunidade, e ele garantiu que seria asfaltado. E no dia lá ele ligou até para a Tânia para colocar a água. E de lá para cá a gente vem trabalhando muito. Essa casa também, não posso tirar o mérito de alguns vereadores também, que tem tido ir lá também, né, levado alguma coisa para lá. Mas eu fiquei muito satisfeito que fizemos lá. Inclusive teve uma festa grande, né, com churrasco. Enfim, parabéns, prefeito Roberto Naves. Da mesma forma que o senhor fez ali no Jardim Esperança, fez lá no Jardim Lusitano e em todos os bairros de Onda Luz. E a gente fica satisfeito de poder participar desse momento abençoado na cidade de Anápolis. Eu vou a palavra.
Obrigado, doutor João. João, o senhor sabe que nós temos um carinho muito grande. Foi apenas para a brincadeira, para relaxar. Mas obrigado pela sua compreensão. Ainda pela ordem, cedo a fala por 3 minutos ao vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, desde ontem eu estou querendo usar a tribuna para falar sobre o assunto. Ontem, por coincidência, o assunto que eu vou falar também nos atingiu ontem, que foi a falta de energia. Mas eu gostaria muito de um olhar especial, presidente, você como líder do prefeito, com a questão ali da Secretaria de Habitação. Eu estou vendo um sofrimento muito grande, tanto do Daniel, da Sayuri, do Fausto, do Tiago Vitorino, a questão que eles vêm passando esse mês de novembro. Um dia é falta de energia, puseram um gerador, o João, nobre amigo João Feitosa, sabe, o gerador não aguentou, então eles ficaram alguns dias sem energia, outros dias sem internet. A secretaria ela tem um cabo, uma linha especial, e teve um rompimento. Então eu gostaria um olhar especial da prefeitura com a questão dessa secretaria. Temos vários processos parados, eu mesmo vou ali todos os dias, vejo a luta das meninas do CAPS aqui, parabenizar tanto a Tainara como a Gabriele. Um dia eu vi pessoalmente elas roteando a internet dos celulares dela para atender ali uma pessoa que queria saber sobre o processo. Então a gente vê que eles têm boa vontade, mas infelizmente estão esbarrando em algumas burocracias, tanto a questão da energia, tanto a questão da internet. Eu mesmo fiz indiquei ao Daniel que conseguisse uma antena da Starlink para que fizessem essa internet via satélite, porque não pode um órgão daquele onde passa os investimentos que chegam todos na cidade passar por aquela região, passar por aquele problema ali que está passando. Tem uma empresa que está chegando aqui em Anápolis, que é a segunda CD de distribuição da Heineken, que vai ser ali no antigo catarinense. E o projeto está todo parado por questão disso, por questão de energia, por questão de internet. Então eu gostaria um olhar especial do prefeito. Tenho certeza que o prefeito sabe desse caso que está acontecendo. Eu mesmo falei com ele e ele falou que estaria sendo resolvido, mas eu gostaria um pouco de celeridade, porque sabemos que muitos empresários da construção civil, muitas empresas que chegam à cidade estão tendo a celeridade dos seus projetos afetados por essa questão. Uma hora falta de energia, João, e outra hora falta de internet, que você sabe, você também cobra sempre ali. Então eu gostaria que os técnicos do TI da prefeitura tivessem um olhar especial, porque o Daniel, o Sayuri, o Fausto e o Thiago Vitorino estão sendo muito cobrados por a questão que os processos não estão andando. Eu volto lá, presidente.
Muito obrigado, vereador Frederico Godoy.
Pela ordem.
Pela ordem, o vereador Jean Carlos.
Obrigado. Quero que abordar aqui a intervenção que o Saniago está fazendo, vai com sucesso. E, particularmente, agradecer à Agência Reguladora Municipal, na pessoa do Robson Torres. Já de algum tempo nós vimos abordando aqui essa dificuldade de abastecimento, de regularidade no abastecimento das unidades domiciliares do bairro Bom Sucesso, Anexo Bom Sucesso e Vila Santa Helena. E outrora, em 2020, nós conseguimos uma ligação da estação de tratamento diretamente para o ramal na Leopoldo, adentrando o bairro Bom Sucesso. Mas, felizmente, não foi suficiente. Agora, a Saniaga, através da intervenção da agência reguladora e do trabalho ali do Robson, está substituindo ali parte ali da tubulação da rede de transmissão, e nós esperamos que seja uma solução definitiva para vocês, moradores do Bom Sucesso, e que na última sexta-feira também, cumprimentando aí o prefeito municipal, assinou o contrato com a empresa, mais uma vez, a terceira vez, para o asfalto das três ruas, o restante das três ruas, Salvador, Manaus e Niterói, para a implantação de galeria pluvial e o asfalto do restante das três vias. Esperamos, né, que a ordem de serviço seja dada e que possamos, né, comemorar com o que a população lá desses locais tem sofrido. Então, registrando aqui o agradecimento à agência reguladora, à pessoa do Robson, que nós passamos esse trabalho, essa demanda, esteve no local, fez a aferição das pressões de vários imóveis, domicílios, e conseguiu, junto ao gerente da Saniaga, aqui, local, regional, essa antecipação dessa intervenção, também terá no São Lourenço. E, como eu disse agora há pouco na audiência pública, esperamos que ainda no ano que vem nós tenhamos possibilidade de comemorar a implantação do esgoto toda a bacia do Cotingueiro, incluindo aí os bairros Freustáquio, São Lourenço, Bom Sucesso e Itamaraty. Então, nesse momento, essa substituição de tubulação para a distribuição de rede de água tratada do bairro Bom Sucesso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Ainda há espaço para inscrição da palavra pela ordem, não tendo mais escrito, com a palavra a secretária Regilário para a leitura de requerimentos, moções e indicações.
Obrigada, senhor presidente. Requerimentos de número 3.620, vereadora Andréa Rezende. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando em caráter de urgência uma equipe para estudos técnicos visando a instalação de uma placa indicativa para estacionamento para idosos e deficientes físicos situado à Rua Argentina, número 12.212, bairro Boa Vista, Anápolis. Requerimentos de número 3.621, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada roçagem e limpeza no lote ao lado do endereço Rua 11, quadra 46, lote 5, Parque Residencial das Flores. Requerimentos de número 3.622, encaminhados ao Batalhão de Polícia Militar, solicitando em caráter de urgência que seja intensificada a rota policial em toda a extensão da Chácara Vale das Antas, Anápolis, Goiás. Requerimentos de número 3.658, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpada do número do poste, tipo supracitado, na Rua Alameda dos Palmares, quadra 51, lote 4, Jardim Alexandrina, Anápolis. Requerimento de número 3.659, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpada do poste supracitado na Rua Alameda dos Palmares, número quadra 51, lote 2, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Américo. Está presente? Vereador Américo. É destinado a Saneago, solicitando o serviço de tapa-buraco no endereço a seguir, Rua das Araras, quadra 5, lote 10, Lago dos Buritis, Vila Jaiara. Requerimento de número 4.754, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviços de tapa-buraco, bem como a correção de alinhamento do declínio nas proximidades do endereço a seguir, Rua Londrina, quadra A, lote 8, Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Deusimar Fortunato. Requerimento de número 4.737. Requer encaminhamento nos termos do artigo 135 à Secretaria. Solicitando troca de lâmpadas dos postos supracitados. Solicitando. Localizado na Avenida Presidente Wilson, número 650, bairro Jundiaí. Requerimento de número 4.745. Encaminhados. De ofício à Diretoria de Praças, Parques e Jardins, solicitando poda de árvore na rua Sócrates Diniz, número 633, setor central.
requerimentos de número 4.746, encaminhados à Diretoria de Praças, Parques e Jardins, solicitando poda de árvore na Rua 6, Nova Capital, quadra 21, lote 8B. Requerimentos de número 4.747, encaminhados à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando a retirada de entulho da Rua Bartolomeu Bueno, número 275, bairro Vila Santa Maria. Requerimentos de número 4.755, encaminhados à Diretoria de Praças, Parques e Jardins, solicitando a poda de árvore na Avenida Central, quadra 24, lote 19, Residencial Leblon. Requerimentos do vereador Edmilson, de número 4.760, encaminhado à Secretaria de Obras para solicitar serviço de limpeza de bueiro na Rua 2, quadra 8, lote 8, Vila União. Requerimentos de número 4.761, encaminhado à Secretaria de Obras para solicitar serviço de limpeza de bueiro na Rua 2, quadra 3, lote 5, Vila União. Requerimentos encaminhados à Secretaria de Obras para solicitar serviço de patrulhamento em toda a extensão da Rua 6 do Residencial Araguaia. Requerimentos do vereador Frederico Godoy, de número 4.406, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de troca de lâmpada de posto de visita em caráter de urgência no bueiro localizado na Praça Bartolomeu Guzmão, número 49, bairro Jundiaí. Requerimentos de número 4.407, encaminhados à CMTT, solicitando serviço de troca de lâmpadas em caráter de urgências dos postos supracitados localizados na Rua Erigeu Teixeira, quadra K, lote 8, bairro Jundiaí. Requerimentos de número 4.442, encaminhados à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em caráter de urgência localizado na Avenida Frederico, esquina Pedro, com a Pedro Ludovico, no bairro Vivian Park. Requerimentos de número 4.443, encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a implementação de estudos técnicos para a implantação de placa de identificação de praça, Praça Maria Toleta Borges, localizado Avenida A, quadra 62, lote 66, Cidade Jardim. Requerimentos de número 4.444, encaminhados a Saneago, solicitando o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na Rua 2, quadra 1, lote 1, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Encaminhadas à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando que seja feita a limpeza e retirados entulhos na Travessa A, quadra A, lote 8, bairro Polo Centro. Requerimentos de número 4.595, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a troca de lâmpada na Rua 25, quadra 50, lote 3, JK Nova Capital. Requerimentos de número 4.644, encaminhados à Diretoria de Praças, Parques e Jardins, solicitando que seja feita a poda de árvore na Rua das Graças, quadra 2, lote 16, setor Lago dos Buritis. Requerimentos de número 4.643, encaminhado à Diretoria de Praças, Parques e Jardins, solicitando que seja feita a poda de árvore na Avenida Fernando Costa, número 669, em frente à Igreja Assembleia de Deus Madureira. Requerimentos de número 4.646, encaminhado à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando que seja feita a limpeza de roçagem em toda a extensão da Rua Paz de Almeida, bairro Frei Eustáquio. Vereador Helder, se encontra, sem mais moções, requerimentos e indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cleide Lário. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Requerimento, moções e indicações estão aprovados. Não tendo mais nada a tratar, a ordem do dia, encerra a ordem do dia. e abro para as comunicações.
Comunicando, presidente.
Comunicando a vereadora Andréia Rezende.
Quero comunicar a toda a sociedade, também aos demais pares. Hoje, antes da sessão, nós estivemos, eu e o deputado estadual Hamilton Filho, ali nas proximidades da região do Sambar São Jorge, Frei Eustáquio, entregando a obra, como, na verdade não entregando, mas comunicando à população a entrega da obra da reforma do Colégio Jardim Salomão, um colégio antigo e importante para a cidade de Anápolis, teve uma ampla reforma, uma pintura e extensão dos trabalhos, e foi muito bom a gente estar ali vendo a alegria de tantas pessoas que estudaram no colégio, que têm filhos, netos, que estudam no colégio, e estão podendo receber uma estrutura muito melhor agora para todos estudarem. Isso é fruto das reivindicações que a gente tem levado ao deputado Hamilton Filho e também do trabalho do Hamilton Filho junto ao Estado de Goiás, ao nosso governador Ronaldo Caiado, a Fátima Gravioli, que é a secretária estadual de Educação, o subsecretário de Educação Luciano, tem feito um excelente trabalho. É o maior, os maiores investimentos já vistos na educação estadual da cidade de Anápolis. Eles estão sendo realizados nos últimos dois governos do nosso governador Ronaldo Caiado. E essa foi a base também da ampla campanha que nós fizemos a favor do nosso deputado estadual Hamilton Filho, o quanto a Anápolis precisava de mais investimentos na educação e de um representante que lutasse por isso. E a gente tem que agradecer ao governo do estado e ao deputado por atender as reivindicações que a gente tem levado para eles. Estou muito feliz de poder realmente participar dessa entrega. Não dos panfletos, os panfletos é apenas um retrato do que a gente tem conquistado, mas a entrega dessas conquistas, desse resultado para toda a população. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereadora Andréia. Ainda nas comunicações, não tendo mais escrito as comunicações, encerro as comunicações. E antes de encerrar, eu queria agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes na sessão ordinária pela colaboração, pela compreensão, por um assunto que eu entendo ser de relevância, que é a discussão do orçamento anual do Estado, que pela primeira vez veio a Anápolis para colher sugestões dos vereadores. Não tendo mais nada a tratar, encerro esta presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra para amanhã, no mesmo horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, que hoje teve como presidente em exercício o vice-presidente Jackson Charles, e amanhã uma nova sessão às 9:30 da manhã, Marcos.
Justamente, 9:30 da manhã a gente estará aqui ao vivo pela Rádio Manchester e também no canal do YouTube da TV Câmara para você acompanhar todos os detalhes do que acontece aqui no plenário de Teotônio Vilela.
Valeu, um abraço.
Valeu, um abraço, Ori.
Muito bem, você que está com a gente na TV Câmara, amanhã a gente volta com a transmissão da sessão ordinária às 9:30 da manhã. Para você que está na Manchester...